Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. Here, we have the protagonist, but where's the antagonist? Huh? Where's the drama?
Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Pati?
Hoje vamos falar de filminhos da Nigéria.
É isso aí, Nollywood neles, quem diria?
Que doideira, hein?
Doideira, né? Estamos indo para lugares que nunca pensávamos ir. Eu, particularmente, não fazia noção.
Pois é, mas a verdade é que eu acho que Nollywood, pra quem não tá aí por dentro do circuito de cinema, pega a gente de surpresa quando a gente para pra ver o que é a indústria cinematográfica da Nigéria, né, chamada Nollywood. Eu achei um artigo de setembro desse ano, no começo do mês, que diz que as maiores indústrias cinematográficas do mundo em número de filmes lançados são Bollywood, do cinema indiano, Nollywood, do cinema nigeriano, o cinema chinês, o cinema japonês, e aí vem Hollywood.
Nossa!
É meio doido, né? Pensar nisso. E aí, o mais curioso é que no país não existem muitas salas de exibição. Parece que existem... O número que eu achei foi 12, que é um número ridículo. Mas o que é forte lá é o home movie, é o famoso blockbuster. A galera compra pra assistir em casa mesmo.
Caraca.
É uma indústria completamente diferente.
Que doideira, né? E foi muito maneiro ver que no Netflix tem meio que um mundinho no Hollywood ali.
Pô, isso é verdade. Então, assim, é importante falar. Todos os filmes que a gente escolheu aqui estão disponíveis na Netflix. Então, é facinho de achar. E tem muitos outros ainda que a gente ficou até meio perdido no que escolher ali. Mas estamos aqui com 5 e talvez venha mais no futuro. Mas, assim, fáceis de achar. Dá pra mergulhar em Hollywood tranquilamente. Só pela Netflix.
É um menu cheio, assim. Se você quiser ficar só em Hollywood durante um bom tempo da sua vida, você consegue. Tranquilo.
É verdade. Então a gente escolheu 5 filmes, meio que aleatoriamente, a gente foi pegando, o que a gente queria na verdade eram diretoras, então a gente tá falando aqui de diretoras em Nollywood, a gente pegou algumas das diretoras mais famosas que a gente encontrou, e aí a gente foi ver se os filmes delas estavam disponíveis na Netflix, e aí a gente escolheu 5 dentro desse grupo. Então é um recorte dentro do recorte, né?
Isso.
Pois muito bem. Vamos pro primeiro, então?
Vamos pro primeiro.
O primeiro... Acho que a gente começa bem porque é uma comédia romântica, mais levinho, calmo, que é Quem Quer Casar com Isoken.
Isso.
O que você achou?
Cara, eu achei como essa parada, tipo, Nollywood é uma indústria, né? Então ela tá se propondo a produzir filmes sob demanda para ocupar os mais diversos espaços. E aí vem a grande comédia romântica, né? Que ocupa muitos espaços de... muitos lugares da vida familiar de todo mundo. E aí, pô, é aquela parada, uma comédia romântica com um recorte cultural alheio ao que a gente tá acostumado, né? Assim, normalmente ali vê as comédias românticas estadunidenses, obviamente, e as brasileiras. A gente tá vendo o ritmo, né? As coisas como acontecem, toda essa roupagem cultural nigeriana. Eu acho que é um bom entretenimento, pô. É um filme maneiro.
É um filme que toca em assuntos universais muito importantes, eu acho, para as mulheres, principalmente, né? Sim. Então vai falar da pressão das mulheres de casarem, ter filhos muito jovens, e versus a ambição profissional, a Isoken passa por isso, ela já está com 36 anos, e a irmã, as duas irmãs mais novas dela já estão casadas, então ela sente essa pressão o tempo inteiro da família. Vai falar muito sobre cabelo, que eu acho que é uma questão muito importante para a mulher negra, né? Então, quando ela alisa, ela é influenciada a alisar o cabelo para parecer um pouquinho mais ambiciosa, um pouquinho mais, entre aspas, arrumada. As próprias amigas dela influenciam ela isso. E a gente vê ela, quando ela tá com o cabelo natural, dá a impressão de que ela não se preparou tanto para esse homem, né? Que aí é a diferença das cenas entre o Kevin, que é um branquelo, e o Osato, que é, aparentemente, um homem que todas as mulheres querem.
Sim.
Loucura. E ele quer a Isoken do lado dele. Na verdade, ele quer a Isoken atrás dele. Ele quer ela como a mulher atrás de mim.
É, que é o grande dilema da comédia romântica, né?
É o grande dilema. E então, assim, eu gostei que foram temas universais. Então, você reconhecia, muitos desses tropes estavam ali. Mas eu amei que é super colorido. Eu achei super divertido isso, ele é muito colorido. As maquiagens são belíssimas, não sei se é uma coisa que você repararia, mas as maquiagens são lindas. A mulherada é realmente muito bonita. E assim, é uma cultura muito pura, né? Música, costumes. Acho que todos os filmes que a gente assistiu têm uma festa. Então, assim, traz muito mesmo da localização. E aqui também tem um assunto importante, que é relacionamentos interraciais, né? Na Nigéria.
É, sim, sim.
E é diferente dos Estados Unidos, porque uma coisa que eu gostei muito é que toda vez que o Kevin aparecia em cena, ele era o único branco.
Total, total.
Eu achei engraçado isso. Os amigos deles, todos eram negros, assim. Ele era o único branco que aparecia em cena. Então, assim, é muito uma inversão do que acontece em Hollywood, né? Quando tem um personagem negro que é o interesse amoroso, ele também é o único, assim. É o único negro na cidade, aparentemente. Sim. Não existe outro. E eles fizeram a mesma coisa aqui com o Kevin, que, tipo, ele é o único branquelo, o Oibo, como eles chamam, aparentemente na cidade inteira. Eu achei isso divertido. No geral, achei um filme divertido, entregou o que tinha que entregar. Dá pra ver uma diferença clara na qualidade das câmeras, eu acho, de edição, sim, de câmera, de som e de luz. Dá pra ver que são produções, talvez, eu não quero dizer caseiras, mas talvez um pouco, como é que a gente pode dizer? Com o material, assim, a qualidade de tudo, talvez seja um pouco, não que a gente tá acostumado com Hollywood. Também porque eu li que os filmes costumam custar na Nigéria em torno de $20,000 e serem filmados, assim, 10, 20 dias.
Exato.
É por isso que eles têm essa quantidade toda. Então, o investimento também não é tão alto por filme, né? Não dá pra você comprar a câmera mais incrível do mundo, porque já foi todo o seu orçamento.
Não, e é aquela coisa, você não tem um sistema de difusão que permita com que esses filmes deem o lucro que é necessário, né?
Pra pagar, né?
É passo de formiguinha mesmo.
É.
Eles vão recebendo e vão reinvestindo de maneira a criar um ciclo de entretenimento próprio para que isso no futuro chegue a ser uma indústria que consiga competir em relação à qualidade, né? Com que hoje, sei lá, Bollywood é, né? A gente vê o RRR com os animais todos criados por elementos gráficos, assim, perfeitos, nível Estúdio Disney, tipo, parada absurda. Só que eu acho que é um pouco parecido com que o movimento de Bollywood mesmo, né? De crescendo. A gente tem aquela imagem. Esse filme tá longe de ser tosqueira, né? Mas, tipo, aquela imagem dos filmes de Bollywood bem tosqueira, que a gente ficava rindo.
É uma fase, né? Tem as fases do desenvolvimento da indústria também, eu acho que.
Exato.
E a gente sabe, né? Hoje a Índia tem um investimento pesadíssimo.
Pesado. É outro sistema.
A Nigéria não chegou lá ainda, mas acho que, pelo menos em matéria de desenvolvimento, assim, de ideias, de criação, a gente tem uma amostra hoje aqui muito boa de que o caminho tá sendo traçado.
Perfeitamente. Eu acho que existe um caminho e eu acho que esse filme é um bom começo para esse episódio real, assim, porque ele também pega, ele sintetiza as possibilidades da indústria de Nollywood, sabe qual é?
É, também acho. Não deixaria, assim, os atores, os homens principalmente eu achei um pouquinho ruins, mas as mulheres, gostei bastante. A forma como, né, tudo foi conduzido não deixa perder para uma comédia romântica de Hollywood, não, assim, tipo, é...
Zero.
É tranquilo.
É de boa, tranquilaço. Você assiste feliz. Real.
Quem gosta de uma comédia romântica, inclusive, recomendo. Filminho gostoso de assistir à tarde, assim, quando você tá de boas.
Exatamente.
Sabe qual foi a parte que eu mais gostei? Quando uma amiga dela comentou que uma mulher negra namorar um homem branco era uma tristeza pós-colonial.
Ah, sim.
Eu dei risada alta, falei, gente, que definição maravilhosa. Tristeza pós-colonial.
Nesse filme, inclusive, tem umas sacadas de roteiros que a gente não vai pegar em alguns outros filmes que a gente vai falar hoje. Mas eu acho que ele é o que tem, junto com o último filme que a gente vai falar, eu acho que ele é o que tem o melhor roteiro. É o melhor escrito.
É o mais redondinho, né?
Mais redondo, com certeza.
É, eu concordo. Começamos bem, eu gosto que Isoken foi o primeiro que eu assisti também da lista, e eu confesso, quando eu assisti isso, eu fiquei até animado. Falei, beleza, dá pra ver as diferenças estéticas, acho que a gente pode chamar assim, e técnicas, mas fora isso, entregou o que tinha que entregar.
Isso.
Vamos então, dessa comédia, que aliás foi eleito o melhor filme nigeriano no Africa Movie Awards em 2018, a gente vai para um filme que foi a 11ª maior bilheteria, que é, né, a 11ª maior bilheteria do cinema nigeriano, até agora, que é o King of Boys.
É.
Aqui é o poderoso chefão da Nigéria. Né, mas com uma mulher como? Uma poderosa chefona.
É isso aí, poderosa chefona.
Esse aqui já é um tom bem mais tenso, né? A gente vai acompanhar como essa chefona da máfia mesmo. É, tá tentando manter as rédeas da organização enquanto tá chegando aí uma galera nova que começa a questionar esse poder dela, né? O que, que essa senhora está fazendo liderando essa organização? Isso. Eis a questão. O que, que você achou?
Pô, eu achei que talvez tenha sido... Esse filme tenha sido um filme mais bem trabalhado visualmente em relação a recursos.
Deixa eu contar. Uhum.
Só que aqui, pra mim, faltou uma lapidada no roteiro. Tipo, ele foi dando uma arrastada.
E uma edição melhor, né? São 3 horas de filme.
Isso.
É, tem uma continuação. É isso que tem a continuação, não é?
É que tem a continuação, é. Que aí sim a continuação deve ter recebido um investimento melhor, muito, né? Muito alto.
Inclusive, esse aqui eu acho que foi patrocinado pela Brabus, né?
É.
Porque você não viu um carro que não tinha... Não tinha nenhuma marca de carro que não fosse Brabus. Eu fui até pesquisar se a Brabus era nigeriana. Eu falei, meu Deus, nasceu lá. Mas isso. Realmente, eu concordo. Eu acho que o roteiro... E assim, podia ter sido melhor editado. E talvez, já pensando na sequência, o filme tem alguns buracos que eu acho que talvez a sequência preencha. A gente não assistiu a sequência. Uma coisa que me surpreendeu nesse filme foi a atriz principal. Eu achei ela muito boa.
Brava.
De verdade. Inclusive, em 2022, ela foi escalada para um filme de Bollywood.
Você
acredita que legal?
É, maneiro,
não sei se o filme já saiu, eu vou procurar. Mas assim, achei ela forte, assim. Gostei, de verdade. Foi uma atuação muito boa. Muito dramática em alguns momentos.
Sim.
Mas acho que ela entrega exatamente o que a gente queria de uma poderosa chefona, né?
Não, total, assim. Ela é a nossa Marlene Brando aí. Tranquilamente.
Mas aí, a minha crítica ao roteiro é, ela é uma personagem muito boa, muito forte, né? Uma mulher muito forte, à frente de uma organização muito violenta. As cenas de violência são violentas. Mas ela também é uma personagem que, em alguns momentos, eles reduzem ela a só falar em metáforas. Tem cenas inteiras em que ela só fala em metáforas.
É. Então...
Eu achei isso maluco.
Eu acho que existe a qualidade dos atores, de fato. Não tenho o que discutir. Eu acho que... Todos os filmes a gente vai conseguir reconhecer algumas boas, ótimas qualidades aqui. Só que o problema é a condução das histórias, desde o roteiro até a edição. E aí você entregar, tipo, pra essa mulher que tá numa tensão absurda, defendendo sua organização, né? História de máfia, todo mundo conhece. Você fazer a mulher falar como se tudo que ela dissesse fosse um hieróglifo, sabe qual é? Tipo, um biscoitinho da sorte.
É.
De você desperdiçar um talento absurdo, pô.
Eu achei também. Tem cenas inteiras, assim. E tira um pouco a potência do,
exato.
Do filme também, né? Porque fica meio caricato, assim.
Exato.
Uma senhora que compartilha a sabedoria dela só em metáforas e é um elefante, ou um tigre não se assusta com uma ovelha. Tipo, não foi exatamente isso, mas é nesse nível, assim, os negócios nesse naipe.
É, porque na hora que o bicho pega mesmo, a pessoa não vai ficar falando, independente do lugar de coisa.
Exato.
Quando o bicho tá pegando, você não vai ficar falando metáforas, tipo, dia um velho sábio me disse. Não existe, mano. E tipo, e se você pega o pôster que vocês estão vendo aí na tela, você pega logo na Netflix, tudo é muito focado nos olhos dela, ela tem uma expressão muito forte, que chama muito pra dentro desse clima tenso. De uma chefe de máfia, pô. Uma chefona da máfia. Então, tem essa parada também. Fica isso. Fica um pouco caricato, sei lá. Fica um pouco fora do esquadro, assim. Que eu acho que a parada poderia rolar melhor. Mas, filmaço, assim. Bom entretenimento.
Em algum momento... É, um bom entretenimento. Em algum momento do filme, acho mais pro final, ela também vai mostrar pra gente como ela chegou ao poder, né? A Eniola. E aí, eu tive muita dificuldade de identificar o passado do presente, porque não tinha muita diferenciação visual. Então, eu não entendia, eu ligar as duas personagens, eu não entendi o que era aquela moça com esse homem velho, e o que aconteceu e tudo mais. Eu fiquei muito confusa por um tempo do filme. Eu acho que esse é um negócio que eles deveriam trabalhar melhor. E aí, talvez, de novo, na sequência, talvez eles tenham corrigido algumas dessas coisas. Mas, porque a ideia é boa de mostrar como ela chegou ao poder. E o tempo, porque ela ficou muito tempo, né? Como líder da organização. Então, como ela chegou lá, que foi através de um golpe descarado no antigo um antigo chefe, eu gostaria que isso tivesse sido mais bem explicado e mais bem diferenciado do presente, assim, pra gente ver que ela realmente sempre foi muito fria e calculista, assim. Acho que essa era a ideia de mostrar. E se perdeu um pouco, porque eu fiquei um tempão pra entender o que era, o que tava acontecendo. Quem é essa moça?
Esses erros de condução, assim, que pegam um pouco. Mas eu acho que, mais uma vez, né, um grande material na mão e, pô, por detalhes, assim, detalhes grandes, né? Não são detalhes, né? Por erros, assim, tipo, eles não poderiam estar melhor avaliados pela gente, assim. Não que nossa avaliação conte como grande coisa na vida. Mas a gente sentiu que poderia ter sido melhor conduzido. Mas, de qualquer forma, tipo, é um esforço. E, mais uma vez, né? Eu acho que é o filme que mais teve investimento e dá pra sentir esse investimento na produção do filme, assim. Então, dá pra ver que existe um salto de qualidade que tá começando a ser dado e que, com maior investimento, obviamente, tende a evoluir, assim, absurdamente.
Concordo. Mas, de novo, tá na Netflix. Bom filme, tem a sequência. A sequência também já tá na Netflix, então você pode assistir os dois e já definir se melhorou no segundo ou não.
Foi.
Pois bem, daí a gente vai... Ó, esse foi a 11ª maior... É a 11ª maior bilheteria da Nigéria. A gente vai, então, para a segunda maior bilheteria da história da Nigéria e a maior bilheteria do país quando saiu o filme, que é As Gêmeas da Quebrada. A Funke Akindele, que é quem interpreta, né, as gêmeas e também tem um crédito de direção no filme, o primeiro filme da maior bilheteria na história do cinema nigeriano também é dela. Então ela parece ser uma atriz assim, muito conceituada, muito amada na Nigéria. O que você achou do filme?
Pô, vou ter que admitir que nesse filme, essa questão da dinâmica das gêmeas me fez ficar marolando do início ao fim. Eu assisti e tinha hora que eu entendia que era drama, mas aí rolava uma piada no meio. Aí quando eu tava achando que era humor, vinha o choro, sacou?
É.
E eu fiquei meio pá, assim, falando assim, tipo, pô, eu não tô conseguindo entrar. Mas, assim, visualmente, foi, assim. Só que eu não consegui me conectar com o filme de jeito nenhum, assim. Eu achei que foi uma dinâmica muito, muito esquisita das gêmeas. E eu fiquei meio perdidão.
Dos cinco, eu acho que esse é o pior roteiro. E assim, a gente acompanha uma das gêmeas, né, que vive... Elas moram na mesma casa com a mãe, mas essa daí vive no gueto, que eles chamam, né? Ela tem uma ganguezinha dela lá. E aí ela vive lá, ela é uma mulher muito masculinizada, ela só fala em Igbo, que eu achei muito interessante, metade do filme é
Sim,
em
sim,
Igbo.
sim.
Inclusive tem uma cena em que um cara foge dela, porque ela é muito violenta. Apesar disso, tem alguns momentos de humor. E aí demora, eu achei que demorou muito para a segunda gêmea aparecer, que a segunda gêmea é coach. Tem uma carreira já estabelecida, ela é
Ainda
coach,
tem
ela já
isso,
tem uma
né?
carreira
Tem a coach.
estabelecida, ela ganha dinheiro e tudo mais. Então, uma gêmea meio que é a filha perfeita, e a outra é meio que a filha destrambelhada, né? Essa é a relação entre elas. Só que a segunda demora muito para aparecer, e aí a história delas, que, por exemplo, a gêmea destrambelhada só foi adotada mais para frente da vida e tudo mais, só aparece quase no final. Você não tem tempo de entender essa dinâmica delas e por que que uma delas vive tão afastada da família, metida nesse gueto, metida com o namorado dela, comete crimes cibernéticos, e ela sabe, ela defende e tal. Como é que ela chegou aqui e a outra não? Então demora muito pra gente entender o que aconteceu no passado, né? Eles dão um tempo, muito tempo passado pra explicar pra gente quem elas são de verdade. Ou como elas chegaram aqui. E aí a gente não tem como se conectar. Porque quando você chegar lá, eu já tava achando as duas um saco.
Pô, real, real.
Infelizmente.
A dinâmica toda gira na relação que uma tem com a outra. E até a questão de você demonstrar essa origem no final tira a motivação da outra irmã que tá literalmente no gueto, né? Na quebrada. Sacou? Porque quando ela chega pra mostrar o porquê, você já meio que. É isso, você já tá meio que cansado. Eu já tava maroladaço, assim. Eu tava assistindo assim, tipo, tentando. Entender onde eu ria, onde eu chorava na parada, sacou? Então, não fez
Esse foi
essa.
um que eu vi em etapas, assim, acho que eu demorei uma semana para assistir ele inteiro. Foi foda,
É,
foi
então.
difícil.
Eu fui de uma vez
coisa.
só e fiquei com essa sensação mesmo.
Uma coisa que eu acho que é positiva que eu posso falar do filme, e talvez da indústria nigeriana como um todo, é que eu acho que os padrões de beleza são muito mais inclusivos, assim. Os
Sim.
tipos de mulheres que a gente vê na tela, em questão de idade, em questão de tamanho, em questão de estilo, é muito variado. E eu acho que nesse filme talvez a gente vê os tipos mais variados ainda de mulheres. Então tem uma mulher gorda, as duas gêmeas não são mulheres padrão
Sim.
ocidental. Mulher de cabelo curto, mulher careca, que usa maquiagem, que não usa maquiagem. Então eu gostei muito porque a diversidade feminina, principalmente, é bem impressionante, assim, de verdade. E aparentemente em filmes de grande repercussão, filmes que dão dinheiro. Então imagino que seja um retrato também da sociedade.
Total, total. E esse filme especial tem essa questão do Igbo, né? Muito forte, muito mais presente do que nos outros, o que já é um outro recorte muito interessante. Acaba sendo tipo, um outro tipo de imersão em relação à cultura mesmo, como os bairros se movimentam. E já dá uma outra dimensão, muito local, assim. Então, a grande questão é não ter funcionado a dinâmica das gêmeas, né? Porque em relação à questão estética, à intencionalidade do filme, acaba que tipo, é sempre muito interessante, é sempre muito, muito curioso, no mínimo, o que a gente tem na tela. Mas se o filme se resume à relação da gente, aí a gente já tem um problemaço.
Pra mim foi um Adam Sandler nigeriano péssimo.
O real. E assim, Adam Sandler tá em baixa cota aqui, viu?
Baixa cota.
Gostaria de
Vai
falar
ganhar
isso.
Uma cinemateca do Hanso, eventualmente. Eu preciso trabalhar muito psicologicamente pra chegar lá, mas merece.
Cara, eu juro pra você que se eu ver três filmes do Sandler que ele dá aquela risadinha de bocó dele, eu vou surtar, velho. Eu vou surtar real.
A gente vai ter que fazer durante um ano, sabe, pra assistir os filmes com calma, senão a gente não tem condição.
É isso. Tem que ser um projeto de um ano, no mínimo, porque é muito duro. É muito difícil.
E são muitos filmes também.
O pior de tudo, né? São muitos filmes.
Pois muito bem. Então, As Gêmeas da Quebrada, não recomendamos, mas tá lá na Netflix, fique à vontade se você quiser conhecer.
É isso aí.
Daí a gente vai pra Tom, a nova rica, que a gente vai acompanhar a história da Tom, que é uma menina que mora com a mãe dela. O pai, aparentemente, abandonou a filha. E ela, trabalha, ela tem um sonho de ser designer de moda, né? Ela costura muito. Ela tem um namorado cabaço, né? Só tá sempre enfiado em alguma dívida, em algum negócio duvidoso. E ela tá sempre tentando ajudar ele financeiramente. Meninas, não façam isso.
Isso aí, verdade.
O dinheiro é seu. Você não tem que ficar sustentando o macho. E aí, de repente, ela descobre que o pai dela morreu. E ela virou presidente de uma empresa multimilionária e ela mesma virou bilionária, do dia pra noite. O sonho de todo mundo, assim.
Sim.
Acordou um dia, tá rica.
É isso.
O que você achou?
Ah, eu achei que, pô, ele é maneirinho, mas tá, entra nessa sequência dos filmes Sessão da Tarde,
uhum.
Mas tá um nível abaixo da Isoken, por exemplo.
Eu achei, esse aqui é um roteiro que é um buraco, é um queijo suíço, assim.
Exatamente.
Só tem buraco, é muito bizarro.
Exatamente.
E aí eles explicam algumas coisas correndo pra explicar o buraco que ficou, assim. Então, ela tá concorrendo, um exemplo, ela tá concorrendo pra um Fashion Week da Nigéria, e aí se você ganhasse, você poderia, acho que você poderia fazer um desfile, alguma coisa assim. E a gente vê ela ter todo o trabalho de tentar aplicar e tudo mais. E aí essa história desaparece do roteiro por um tempo, de repente a gente descobre que ela aplicou e ganhou. Mas a gente não viu nada disso, a gente só ouve falar, alguém só diz que, ó, como é que você ganhou isso aqui? E a gente não viu nada, a gente não viu o vestido que ela escolheu, a gente não viu ela trabalhando no vestido, a gente não viu o processo, a gente viu que ela tava sem dinheiro pra aplicar, de repente ela aplicou e ganhou. Tem umas coisas que ficam muito mal explicadas, assim, buraco mesmo, assim, real. Ou quando eles vão no torrar dinheiro na boate, que a conta tem um valor redondinho, que é 4 milhões de naira, redondinho. Eu comecei a rir. Então, tipo assim, tem umas coisinhas, assim, que quando você começa a juntar, você percebe que dava pra ter melhorado, acho que esse roteiro e a condução da história também, em alguns momentos, é muito corrida, pra colocar muita informação. Talvez pra fechar alguns desses buracos.
Eu acho que é muito isso, né? Tipo, talvez até pela corrida que é a produção dos filmes, eu acho que esse é um ponto que acaba sendo muito, muito evidente de que, como tudo é trabalhado muito rápido, os filmes também ganham essa questão de que os buracos ou eles ficam lá, ou eles tentam ser apressadamente fechados, sacou? Porque você não tem a possibilidade de filmar as cenas quantas vezes você quiser pra poder produzir, seu orçamento é mais do que curto. Eu acho que esse filme acaba sendo um exemplo disso. Porém, contudo, entretanto, é essa parada, né? Hollywood é uma indústria do entretenimento, filmão de sessão da tarde ali, e compete com qualquer outro filme de sessão da tarde que a gente já tenha visto.
Sabe a parte que eu mais gostei? Que o motorista é um advogado com mestrado em Harvard. E ele é motorista na Nigéria.
É, né? Doideira.
Tem umas coisas que simplesmente não se explicam.
Sim, sim.
Real. Eu anotei algumas coisas e eu dava risada quando eu tava pensando nelas. Assim, e outra coisa que eu quero reforçar, as atuações muito, muito ruins. De verdade, pelo menos eu achei, assim, algumas situações meio puxadas, mas acho que isso que você falou é verdade. A gente tem que levar em conta também o tempo de produção. Não dá para o ator fazer 15, 16, 25 takes para chegar na melhor atuação que ele poderia chegar, talvez.
Ué, aquela parada, tipo assim, não é nada que você não encontre no Lagoa Azul.
É, exatamente.
Só que esteticamente você está acostumado a assistir Lagoa Azul, porque, né, é uma indústria cultural, né? Você tem aquilo repetido tantas e tantas e tantas vezes, que até questões de filmes ruins acabam se tornando parte da memória afetiva de infância da nossa geração, por exemplo. Né? Então, assim, pra mim é um Sessão da Tarde clássico, com todos os buracos de um Sessão da Tarde, com as atuações forçadas de Sessão da Tarde, com a correria do Sessão da Tarde. Daí é isso, tá tudo bem, sem problema nenhum.
É, mas assim, se você só quer passar um tempinho, tá aí o filme.
É aquela parada. A gente fez uma curadoria pensando em extrair o melhor de Nollywood. A gente não recebeu nesse filme. É só isso. É só isso.
É, definitivamente é um dos filmes feitos em Nollywood. Isso a gente pode dizer com certeza.
Perfeito, Patrícia. Você tem uma definição pontual para cada momento da vida. Você é quase um pote de biscoito da sorte.
Veja só. E aí vamos fechar então com o que acho que a gente concorda é o melhor filme da lista, né? O que foi pra mim uma grande surpresa, uma boa surpresa, uma grata surpresa. O filme recebeu várias indicações a prêmios regionais na África e levou o Choice Awards da audiência em 2021. É muito merecido. Esse aqui me passou uma... Dois Mundos em Colisão, basicamente. Vamos resumir o filme, né, também, pra quem tem interesse. A gente vai acompanhar um policial que ganha muito pouco, que ele tá tentando ser corrupto, mas nem pra isso ele serve, né? Ele isso. Não é um cara que consegue... Ele não consegue entrar, no, vamos dizer assim, no esquadrão dos grandes corruptos, que existe. Todo mundo sabe que existe. E ele conhece todo mundo lá, mas ele não consegue entrar. Ele é meio bobão. E aí a esposa dele tá pressionando, né? Porque você é policial, a gente vive na merda. Eles moram na favela, vivem assim... A esposa dele, sempre que você vê ela, ela tá com roupa toda rasgada, como se eles não tivessem o que vestir. Quase não tivesse o que comer. Então ele tá realmente nesse limite, assim, o que eu faço? E do outro lado, a gente vê um DJ que tá tentando ganhar vida, ele vende um... Ele, o pai dele tem muito dinheiro, ele teve a chance de estudar, mas ele não quer ser advogado, ele quer ser DJ, ele quer viver da música dele, da arte dele. É, o que por si só é um desafio pra quem tá começando e não tem investimento. Ele decidiu não ter o investimento do pai, e o pai também não quer ajudar ele a ser artista. O pai dele quer ajudar ele a ser advogado.
Sim.
Então esses dois mundos aí vão literalmente entrar em colisão. O que você achou?
Achei que é um bom filme, bom de boca cheia. Muito bom filme.
Uhum, concordo.
Porque ele elimina as barrigas do roteiro, ele propõe uma dinâmica simples da história, constrói o caminho dos dois até o encontro trágico.
Uhum.
E não inventa muita coisa. Não tem muito o que inventar, não.
É.
Com efeitos especiais, né? Principalmente porque tem a questão de haver tiroteio, morte, sangue, essas paradas assim. Tudo muito bem feito, tudo muito pontual. Tudo muito certinho. Bons atores.
Eles pegaram uma forma... Bons atores, achei também. Eles pegaram uma fórmula que eu acho que sempre funciona. Que é um roteiro simples, mas que você pode conduzir de forma coesa. E assim, aqui a produção também já parece mais de qualidade, provavelmente porque eles não tiveram que ficar reinventando um monte de coisa para fazer em volta. Era simples, era direto ao objetivo. Tem uma crítica social aqui forte, né? Principalmente contra a polícia. E que realmente a força especial que foi criada para proteger as pessoas é a força mais corrupta do país.
Isso aí.
Então, existe uma crítica social aqui. Existe. É, as atuações são muito boas mesmo. Então, quando você vê. Principalmente os dois atores principais, eu achei que eles realmente fizeram o que tinham que fazer. E eu vou te falar que o plot twist, né, quando tudo acontece ali dentro do carro, me surpreendeu real, cara. Eu fiquei chocada muito. Quando aquele tiro rolou ali e aconteceu o que aconteceu. Foi muito grato, assim, me surpreender com o filme depois dos outros quatro.
Você fez o caminho inverso do meu, né? Porque eu comecei por esse.
Ah,
aí eu falei, pô, se o primeiro que eu peguei é assim, mas aí a gente teve esses altos e baixos que a gente conversou. Mas eu acho que a questão é que o roteiro é essa parada, tipo, os dois foram sendo construídos até o momento em que os dois mundos entraram em colisão. E é o único momento do filme, assim, né? Que os dois estão juntos. É
que
o único
é
momento. Que é o que precisava, tipo, está na conta, está correto, está bem contado, bem narrado, bem construído. Perfeito, no time. Jogo de câmera nascendo em movimento de carro, muito maneiro.
Muito,
muito
boa,
bem executado.
É verdade.
Deixou a emoção ainda muito mais latente da cena, sabe qual é? Tem muitos bons diálogos. Na questão do policial, dá pra você sentir o conflito moral que ele passa o tempo todo. Pô, puta
Sim.
Atuação, muito brabo, sabe qual é? Eu acho que tem tudo ali e tem um pouco dessa tentativa desse espírito empreendedor, que ao mesmo tempo é muito idealista do rapaz que quer viver da arte dele independente, né? Sem o financiamento do pai, que rejeita também que ele viva dessa forma. Tem várias questões sociais que são colocadas ali que não precisam ser explicadas. Elas estão ali, elas fazem parte desse enredo e a história só vai te conduzindo. Eu acho que, pô, muito bom de verdade. Filmaço, mano. Muito maneiro, muito
pois
maneiro.
Pois é. Valeu os outros anteriores pra chegar nele, eu acho, e encerrar o programa nele. Então, de todos esses, eu acho que a nossa recomendação, pra mim, principalmente, seria Dois Mundos em Colisão. E se você quer uma coisa mais levinha, quem quer casar com o Isoki, entrega também e tá tudo certo. Mas, de novo, tem opção a dar com pau. Mas se você tá precisando de um guia, acho que pelo menos começa por Dois Mundos em Colisão, que não tem como perder. Pelo menos é. Ele entrega o que ele promete com qualidade.
Sim, muito. Muito bom filme.
Pois muito bem. Esses são os nossos 5 primeiros filmes que a gente assistiu de Nollywood. Acho que não vão ser os últimos. Porque a gente tá se divertindo muito descobrindo, assim, essas. Né, esse mundo cinematográfico para além das fronteiras que a gente já conhece. Então nos aguardem, vem mais coisa por aí. E nos digam se vocês já assistiram filmes nigerianos, o que vocês recomendam, o que vocês assistiram de bom. E é isso, Caio. Mais alguma coisa?
Acho que não, só aguardem os próximos episódios. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, deixem seu joinha.
Muito bom. Então tá bom, temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau.
Oh, how could I have done this?
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.